Bom dia
a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui falando da reforma tributária, mais uma vez, um tema que afeta a vida de todos nós, né? Como você bem falou aí, estamos aí com previsão de algumas isenções aí, de algumas... alguns produtos até já são isentos hoje, mas com modificação tributária era importante que fossem mantidas essas isenções, né?
É,
como você
mesmo
adiantou aí, algumas serão.
E é importante, claro, informar, né, o nosso ouvinte, as pessoas, se o que que vai mudar, né? Para começar, explica pra gente o que que é a reforma tributária. Muita gente está aqui nos ouvindo, isso ainda fica um pouco pensando o que que pode mudar, o que são esses impostos da reforma.
Certo. Bom, primeiro, a reforma tributária, ela é uma reforma constitucional, né? Nós estamos falando de uma reforma feita na Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal, nós temos a previsão dos tributos que podem ser cobrados de todos nós. Então, lá é que dizem que tributos que a União, os Estados, os municípios podem instituir, podem cobrar. E aí, feita essa descrição de quais tributos existem, definição de quais tributos existem, vem as leis complementares e vão definir cada tributo, como que se funciona, como que será a alíquota, como que será a cobrança, enfim. O que está acontecendo agora, nós estamos tendo uma reforma que está extinguindo, e vai extinguir 5 tributos, que é o PIS, a COFINS, o Imposto sobre Serviços, o ICMS e o IPI, vão ser substituídos por 3 tributos. O IVA dual, que eles estão chamando assim, né, porque é um imposto de valor agregado, que vai ter a CBS, a IBS e o IS, o IS, como quiserem chamar, que está sendo carinhosamente apelidado de imposto do pecado, porque ele vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde. Aí esses produtos serão possivelmente armas, cigarro, produtos agrícolas, tóxicos, etc. Esses produtos vão ter o tal do imposto seletivo. Então, o que está acontecendo é que a reforma que passou já pela Câmara dos Deputados foi para o Senado. No Senado, aconteceram aproximadamente 300 propostas de emenda. Agora ele volta para a Câmara para validação, aí só então é que ele segue para a sanção presidencial. Se tudo der certo, possivelmente ele entrará em vigor em 2026, e aí a gente vai viver um período aí misto, período meio de loucura. De 26 até 32, nós vamos viver com os 8 tributos, porque à medida que um for sendo instituído, o outro vai baixando a alíquota. Então, sobe a alíquota do CBS, vai baixando um pouquinho do PIS/COFINS e etc. Até que se extingam os outros 5 e fica apenas os 3. Então, nós vamos ter um período aí longo de transição e que vai ser bastante trabalhoso para quem atua na área tributária, tanto os advogados como principalmente os contadores que lidam com as obrigações acessórias. Mas então, o que está sendo mexido agora são aqueles tributos que a gente chama de tributos embutidos, né? Os tributos anestesiantes, que estão os indiretos, na palavra mais técnica, que são aqueles que estão dentro dos produtos que a gente compra no supermercado. Então, tudo aquilo que a gente compra, ele tem uma cadeia de produção de mercadoria que incide todos os tributos, estes tributos especificamente, e lá a gente acaba pagando o imposto. Quem paga mesmo somos nós que vamos lá comprar, porque no fim do dia ele está no preço. Esses tributos é que está sendo mexido. Então, a reforma tributária não é total. É bom que fique claro isso. Não está sendo mexido no imposto de renda, certo? Então, ainda tem um longo caminho aí a ser percorrido para que a gente tenha um sistema tributário aí redondinho, certo?
Com toda certeza.
Okay.
Inclusive, falando ainda um pouco disso, né, Giuliard, a gente vê que esse imposto ele não vai ser cobrado mais na produção e assim agora no consumo, é isso?
Bem, na verdade, assim, né, que não vai ser... No consumo ele sempre foi, o ICMS, todos esses tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, todos eles são no consumo. Porque, como eu te falei, como eles incidem no produto, acaba que quem paga é o consumidor, quem está comprando. Até mesmo o meu serviço, por exemplo, hoje eu contribuo com o ISS. Então, o cliente que contrata o meu serviço, ele está pagando o ISS, porque no meu preço o ISS está lá dentro. O que é que vai acontecer que é essa confusão da origem e destino? É porque hoje, por exemplo, o ICMS, vou dar um exemplo do ICMS para ficar mais fácil. ICMS, a gente paga uma parte, é paga na origem, ou seja, se você compra lá de São Paulo, uma empresa que está aqui no Acre, compra lá de São Paulo, ela já paga um pouco do ICMS lá em São Paulo. E o outro pedaço é pago aqui para o estado do Acre. O que vai acontecer é que a IBS, ela vai ser cobrada apenas no destino. Então, o que eles estão querendo é que seja tributada apenas no destino. Isso, de certa forma, até ajuda os estados, pelo menos é o que se espera. Mas como vai se puxar aí toda a tratativa dessa tributação em nível federal, ou seja, o Senado vai colocar a alíquota base, e depois vai poder ter algumas alíquotas, mas tem que respeitar a alíquota teto ali do Senado, a gente espera que haja uma distribuição realmente justa, certo? E que realmente chegue aqui, nós que somos aqui o Acre, um grande estado consumidor, mas não somos tão produtores, para nós é bom. Então esperemos aí que quando houver a lei complementar, isso aí realmente se cumpra e chegue aqui no destino mesmo a tributação.
Com toda certeza, mas vai demorar um pouco ainda para acontecer, né? Mas, claro, é bom a gente ficar informado. Como você estava falando ainda há pouquinho, né? Foi até curioso, não vai ser implementado imediatamente, né? Vai ser
aos poucos.
E por que que vai ser implementado aos poucos e não imediatamente?
Pois é, a ideia que, a proposta, né, dos legisladores é que não se arranca o pneu de um carro com ele em movimento, né? Essa é a ideia. Então, nós não temos como fazer uma parada assim brusca e ter aquele choque de realidade de gestão. A ideia é justamente que as pessoas possam ir se adaptando. Eu, particularmente, que sou da área, né, que sou técnico, eu acho que vai causar muito mais a transtorno, na minha opinião. Acho que a gente tinha que ter um período de transição até mais curto. Porque, a bem da verdade, nesses anos aí, até 2032, nós vamos ficar com 8 tributos. Essa é que é a verdade. Nós vamos ficar com os 5 que já existem, os 3 que vão entrar. E a gente vai ter que lidar com isso. E a empresa vai ter que fazer uma grande ginástica para conseguir resolver tudo isso. Principalmente porque o grande custo tributário não está nem, isso para as empresas eu digo, não está nem no tributo em si, está mesmo no cumprimento das obrigações acessórias. Grandes empresas têm departamentos contábeis enormes para dar conta de tanta obrigação que tem que cumprir. Aí você já tem bastante, e vai entrar mais 3 e vai ter que ficar observando aí a regra de transição que está prevista aí na emenda constitucional, mas ela vai vir melhor detalhada na lei complementar. Esta regra de transição é que vai colocar, arrancar, fazer muito contador perder o cabelo aí, porque vai dar trabalho.
Com certeza vai dar muito trabalho. O nosso tempo está curtinho. Realmente, a questão da reforma tributária é algo que tem muitos questionamentos, muitas questões. Tem que ter mais tempo, né, para tirar as outras dúvidas. Agora, doutor, para finalizar, a gente vai falar agora dos impactos reais no bolso do trabalhador. Quem está escutando a gente, né, deve estar se perguntando como que vai ficar a conta de luz, os impostos da conta de luz, da cesta básica, certo. Água, gás.
Certo. Esses produtos, né, o serviço de medicamentos, a conta de luz, esses produtos todos, eles vão ter diferenciação, ou seja, eles vão ter algumas faixas de isenção, então houve um olhar especial na reforma para tudo isso. Mas eu não posso assegurar que não haverá elevação da carga tributária. Apesar de que na emenda constitucional a gente ainda não está falando de alíquota. A gente só está falando, como eu disse, e é bom que isso fique bem claro, do tipo de tributo, ou seja, deixarão de existir 5 tributos e passarão a existir 3 no lugar desses 5. Ponto. É isso que a emenda trata. Mas o fato é que, se a gente começa a estudar o tema, a gente percebe que, historicamente, os nossos governos, eles nunca tratam de redução de gasto público. Essa é a verdade. E que para nós, cidadãos, pudéssemos sentir um impacto positivo numa reforma, ela teria que começar por aí. Ela não começou por aí. Nós não estamos falando de redução nenhuma de gasto público. Muito pelo contrário. Então, é claro que não teremos uma alíquota menor. Nas contas que estão sendo feitas, a gente está esperando aí que possa chegar a 27%, 27,5% a alíquota da CBS-IBS, o que é muito alto. Para você ter noção, eu vou comparar aí com o serviço, o meu, por exemplo. O imposto sobre serviço é 5%. Então, se eu vou sair de 5 para 27, está tendo elevação. É claro que agora no Senado aprovou uma redução, por exemplo, serviços como de advogado, contador, arquiteto, terão uma redução de 30% na sua alíquota. Mas mesmo assim, ainda é uma pequena elevação. Se você fizer a conta, a regrinha de 3, você vai ver que tem uma elevação. Então, houve um olhar para esses produtos diferenciados, energia, medicamentos. Haverá uma cesta básica nacional, o que é bom também. Então, essa cesta básica nacional terá muitos produtos ali que hoje já são da nossa cesta básica atual e alguns outros podem vir a entrar. Então, esta parte está sendo preservada. Cesta básica, ou seja, vai ter a questão das isenções, mas, no geral, a gente está esperando que haja, sim, uma elevação na carga tributária, infelizmente.
Muito bem. Olha, foi uma ótima explicação e eu Claro, quero agradecer você por participar aqui com a gente hoje no Jornal da Manhã. Com certeza ainda vai ter muita coisa por vir, muito desenrolo, são vários anos aí pela frente. Claro, o convite já está feito novamente para caso aconteça, você volte aqui
quando
e retorne.
Quando houver a sanção presidencial, aí vai começar a valer, né? E acredito, saindo as leis complementares, a gente tem que começar a explicar mesmo, porque a partir das leis complementares é que a gente vai ver como é que vai ser de fato, né? Como que ficará cada tributo.
Muito bem, claro, o convite já está feito novamente. Viagem, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço o convite, até a próxima.